dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 21 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu vou falar da estreia da função redondezas do iOS 9 aqui no Brasil, Facebook entrando no mercado do Periscope, adiamento da atualização do Windows 10 Mobile para o ano que vem, Apple anuncia a chegada do Apple Pay na China, Samsung anuncia a chegada do Samsung Pay na China, abertura de vaga relacionada ao Apple Pay aqui no Brasil, Facebook bravo com pesquisador de segurança, programa especial do Charlie Rose sobre a Apple e baixa histórica nas ações do Twitter. Vamos lá! Antes da primeira notícia, uma rápida observação bem pertinente que o Jorge Viani, ouvinte do podcast e responsável pelo logotipo aqui do Loop Matinal, fez na sexta-feira no Twitter a respeito do fim do Skit em quase todas as plataformas. Ele lembrou que os recursos do Skit foram migrados para Evernote há algum tempo e, além disso, a empresa está desde julho sob o comando de um novo CEO, um cara chamado Chris O'Neill, e essas decisões recentes podem significar que ele esteja ali cortando da própria carne para arrumar a casa e não que a empresa esteja indo para o buraco. A teoria de que o fechamento do escritório de Singapura, o corte de 13% da força de trabalho global e agora o fechamento de alguns apps podem ser um sinal de reação da empresa e não necessariamente de um final iminente. Tomara e valeu ao Jorge Viani pelo comentário. No final da semana passada, o Twitter não teve muitos motivos para comemorar. Isso porque na quinta e depois de novo na sexta-feira, as ações da empresa fecharam o pregão da Nasdaq com o valor mais baixo da história do Twitter. Desde a estreia das ações da empresa na bolsa em 2014, o valor dos papéis do Twitter vem caindo sistematicamente e nem mesmo as ações positivas do Jack Dorsey, depois que ele voltou para o comando da empresa, têm ajudado Wall Street a sentir confiança no futuro do Twitter do ponto de vista econômico. A esperança que fica é que pro ano que vem o Jack Dorsey consiga dar aquela guinada que todo mundo espera dele, porque mais claro do que tá, não fica. A Wall Street cansou de esperar e agora eles querem saber do Twitter como é que a empresa vai se tornar um negócio de gente grande que gera dinheiro e se sustenta sozinho. Agora vamos falar do programa 60 Minutes, que tratou ontem da Apple. O Charlie Rose, que é um apresentador das antigas, já entrevistou muita gente importante, conversou com o Tim Cook, com o Johnny Ive, com a Angela Arendt e teve acesso a várias coisas e informações legais e inéditas. Enquanto a Angela Arendt mostrou para ele uma loja conceito da Apple, mais espaçosa, mais iluminada, sem vitrine, o Johnny Ive levou o Charlie Rose para conhecer o estúdio de design da Apple, que é um dos lugares mais bem guardados da empresa. É lá que o Ive mexe nas máquinas malucas dele para fazer os protótipos da Apple e, antes dessa entrevista, o estúdio só tinha aparecido na mídia uma outra vez quando o programa infantil inglês Blue Peter foi lá para fazer uma homenagem pro Ive. Quem também apareceu no programa foi o Tim Cook, que, entre outras coisas, falou sobre as práticas fiscais da Apple. Basicamente, a Apple guarda quase todo o dinheiro dela na Irlanda e, por conta disso, o governo americano não pode cobrar impostos. O Tim Cook falou que não existe nada de errado nisso, que a Apple paga pro governo americano todos os impostos que ela deve lá, mas que se ela fosse trazer todo o dinheiro que está na Irlanda para os Estados Unidos, eles iam ter que dar 40% para o governo, e isso é uma coisa que a Apple não quer fazer. O Tim Cook chegou a falar que essa reclamação toda do governo americano é um papo furado político e que qualquer insinuação de que eles sonegam impostos é totalmente falsa. O papo com o Tim Cook e os outros segmentos tocaram em vários assuntos, vários pontos relativos à empresa. Eles falaram sobre segurança, privacidade, terrorismo, responsabilidade social, design, ativismo e tudo mais. E como ela foi ao ar ontem pela CBS, foi ontem à noite lá nos Estados Unidos, os vídeos com o segmento desse programa devem começar a pipocar hoje durante o dia, web afora. Se aparecer algum lugar concentrando todos os vídeos ou até algum lugar com o programa inteiro pra gente ver, eu dou a dica aqui no episódio de amanhã. No final da semana passada, o Facebook e o pesquisador de segurança Wesley Weinberg tiveram um desentendimento público enorme por conta de várias falhas de segurança que o Weinberg encontrou e explorou lá no Instagram. O que aconteceu foi o seguinte: em 2012, o Facebook implementou um programa de recompensa para quem encontra falhas de segurança nos ambientes deles, e essa é uma prática muito comum do mercado. Várias empresas, como por exemplo o Google, já fazem isso. Eles incentivam as pessoas a encontrarem e reportarem esses bugs para eles, e em troca eles pagam ali um valor proporcional à seriedade do bug. E aí, o que aconteceu? O Weinberg encontrou algumas falhas na estrutura de segurança do Instagram que permitiram que ele acessasse o código-fonte das versões recentes do app para iOS e para Android. Aí ele conseguiu pegar certificados SSL, chaves privadas de segurança, chaves usadas para autenticar cookies de quem está logado, credenciais de e-mail, e aí com esses dados em mãos, ele acessou contas de funcionários do Instagram, teve acesso a nomes de usuários e senhas e conseguiu até acesso aos servidores do Instagram que armazenam as fotos dos usuários. O problema foi que quando ele contou para o Facebook que tinha feito tudo isso, que ele esperava a recompensa dele, o Facebook falou que não ia pagar porque o que o Weinberg tinha feito era totalmente errado, porque ele efetivamente explorou os bugs, acessou, removeu informações nos servidores, e eles falaram ainda que estavam considerando processar o Weinberg criminalmente. Coincidência ou não, no final da semana passada saíram atualizações do Instagram para iOS e para Android, e por via das dúvidas é melhor você atualizar. Vai que o Weinberg apronta de novo. Na sexta-feira, o Mac Magazine publicou um post interessante para quem está de olho no Apple Pay aqui no Brasil. Segundo eles, apareceu lá na página de empregos do site brasileiro da Apple uma vaga para gerente sênior de desenvolvimento de negócios para o Apple Pay, o que pode indicar que o lançamento do sistema está próximo aqui no Brasil. Desde que a Apple anunciou o Apple Pay lá no ano passado, eles já estavam conversando com alguns bancos aqui no Brasil e a expansão internacional do Apple Pay finalmente está engrenando. Eles inclusive anunciaram oficialmente na sexta-feira, por meio de um press release, que eles vão fazer uma parceria com a UnionPay para estrear o Apple Pay na China no começo de 2016, e essa vaga de gerente sênior aqui no Brasil dá esperança deles já estarem nos finalmente para poder começar a dar suporte para o Apple Pay por aqui também. Vamos torcer! E falando na chegada do Apple Pay na China, na sexta-feira a Samsung também anunciou que vai levar o Samsung Pay para a China e que eles também firmaram um acordo com o UnionPay para estrear o serviço no começo do ano que vem. Não existe nenhuma data oficial para o início do suporte ao Samsung Pay nem para o Apple Pay, mas como o Ano Novo Chinês cai no dia 8 de fevereiro, provavelmente todo mundo está correndo para conseguir estrear o sistema de pagamentos antes disso. Quando o assunto é China, ninguém quer ficar para trás, né? E já que o assunto é 2016, vamos falar agora do adiamento da atualização do Windows 10 Mobile, que a Microsoft anunciou no final da semana passada. Eles tinham prometido para liberar o update agora no final do ano, mas o fim do ano chegou, não veio update nenhum, e a Microsoft acabou falando que sentia muito, mas que ainda tinha ali um trabalho a ser feito e que o ritmo de férias e de final de ano acabou atrasando o lançamento. E se você estiver achando que eu estou sendo irônico, exagerando, eu não estou não. Quem falou isso foi um funcionário da Microsoft, chamado Gabe Al, e as palavras exatas dele foram as seguintes. Quando chega essa época do ano, vários de nós aproveitamos a oportunidade para passar mais tempo com as nossas famílias e para sair de férias, e por isso a equipe de engenheiros vai trabalhar num ritmo mais reduzido, enquanto vários outros funcionários-chave vão estar fora, incluindo eu. Isso significa que a gente não vai liberar novas versões do Windows Insider para PC e mobile antes de janeiro. Claro que não dá para discutir com uma coisa dessas, ninguém tem que ser obrigado a passar o final de ano longe da família, mas fato é que em outubro a Microsoft prometeu uma coisa para o fim do ano, todo mundo ficou esperando, e agora o fim do ano chegou e eles falaram que a promessa vai ter que ficar para o ano que vem. Agora vamos falar do Facebook, que não para de lançar novidades nesse final de ano. No final da semana passada, eles liberaram um recurso só para algumas marcas e páginas verificadas, por enquanto, que possibilita o stream de vídeos ao vivo para os usuários acompanharem, mais ou menos na mesma pegada do Periscope. Por enquanto, só os usuários de iOS vão ter acesso a isso tudo, mas não deve demorar para isso pintar no Android também. Para começar uma transmissão de vídeos, as marcas precisam tocar ali no botão de publicar, depois elas têm que escolher vídeo ao vivo, e aí é só elas criarem ali uma descrição e pronto, tá valendo, é só começar a filmar, que os usuários vão poder acompanhar tudo ao vivo e também vão poder comentar durante a transmissão. Agora, diferente do Periscope, todas as transmissões já vão ficar salvas e disponíveis automaticamente lá nas páginas das marcas para a galera poder ver depois caso perca uma transmissão ao vivo. E por último, nas primeiras horas da sexta-feira, alguns usuários de iOS aqui do Brasil começaram a ver uma novidade bem legal que chegou para alguns países no iOS 9, mas que por enquanto ainda não tinha aparecido no Brasil. Ali no Spotlight, que hoje lista as sugestões da Siri para contatos e aplicativos, começou a aparecer o recurso chamado Redondezas, que traz uns botões de categorias tipo restaurantes, bares, lojas de conveniência, e aí quando o usuário toca em um desses botões, ele é levado para o app Mapas do iOS e vê uma lista de todos os restaurantes, por exemplo, que existem ali por perto. Isso não apareceu para todo mundo, aqui no Loop, por exemplo, não apareceu para ninguém, mas muita gente topou com isso ao longo do dia e a gente recebeu vários tweets de pessoas que estavam vendo esse novo recurso, o que pode indicar que logo logo ele deve estrear oficialmente aqui no Brasil. Se ele chegar mesmo, o iOS 9 daqui vai ficar quase tão útil quanto o iOS 9 dos Estados Unidos, e o único grande recurso que ainda vai ficar faltando é a navegação curva-curva do app nativo de mapas, que não dá para entender como é que até hoje não tem por aqui. Mas agora dá para ter um pouco mais de esperança de que isso vai chegar um dia. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Não deixem de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!